Carlinhos, por que você tá puto?
Eu estou puto com a Ordem dos Advogados do Brasil.
Véi, a OAB me surpreendeu esses dias.
Ah.
Porque teve um... Eu vou falar o nome desse...
Senhor.
Senhor Fernando... Juiz aí, ex-juiz.
Ah, eu achei que você tava falando do Fernando
Alonso.
Não, é. Não. Eu tô falando, eu não quero pronunciar o nome dele, não. Ele é.
Fernando Alonso.
Se eu te ver na rua, eu vou te encher de porrada.
Eu tenho uma linha,
véi.
Eu tenho uma linha.
Não, muito... véi.
Eu tenho
não
uma linha.
Não, mano.
É o Fernando Alonso.
Véi, eu não ligo, não.
Não, eu tenho... mas eu ligo, caralho. Eu tô aqui no meio, eu não quero
não,
saber.
Não, não, não. As coisas que eu falo só tão relacionadas comigo. Não, não tem a ver com ninguém.
Eu tenho uma linha isso, muito legal. Eu tenho uma linha numa música muito legal com.
Para... Fernando Alonso.
Mas é, a gente já tá saindo do tema.
Desculpa, não, mas não tem falo, tema. Não tem tema, porque eu ia falar que. Então vou falar o nome do Sérgio
Busquets.
Se você quiser, eu posso toda... pipar, mas aí é a sua opinião.
Não, pode deixar o nome dele, que aí não ele pode. Fez as merda toda aí, né? Que todo mundo sabia já, né? Novidade pra zero pessoas.
O que é o OAB surpreendeu?
Novidade pra zero pessoas. Aí o OAB soltou uma nota lá que não pode ter relação do Ministério Público com o juiz pra atuando em favor do... contra o réu, no caso, os dois, em conluio.
É, ok.
Aí isso, o OAB é um órgão tão escroto nos últimos... Desde a idade que surgiu a OAB até hoje, é um órgão tão elitista e muitas outras, racista e outros pontos aí. E soltou uma nota contra o senhor popularidade do governo aí. Isso aí eu bati palmas pro OAB, mas eu não queria falar isso em voz alta porque eu não quero dar moral. Que
é, ok, tudo bem. Que você vai falar, Mato? O que você vai falar, Mato?
Eu vou mandar aqui um axioma, uma verdade. Eterna, que a OAB é o Felipe Neto das organizações.
Eu ia falar algo parecido, mas você já falou, mano.
Por quê? Agora discorra.
Não, o Felipe Neto, que tipo, eita, agora o rolê virou fascista aqui, agora eu posso ganhar dinheiro com a galera que é contra o fascismo, óbvio. Vou agir como se eu fosse de esquerda aqui, rapidão.
Mas a OAB ganharia mais dinheiro se ela fosse da galera de fascista. Porque a galera fascista é quem tem os meios de produção, quem controla os meios de produção, tá ligado? A galera antifascista não controla esses meios de produção.
Eu não sei, cara.
É muito... E nem vem falar que burguês não é fascista, porque burguês é um fascista enrustido.
Não, porque, eu não vou... Porque toda vez que
tem alguém, algum fascista acende aí no mundo, pode olhar. A burguesia vai pro lado de quem?
Então, o rolê, tá ligado? O rolê é que o próprio fascismo é uma resposta à crise do capitalismo, né? Em todos os sistemas. No Brasil é muito claro isso. Quando o Brasil começou a entrar muito em crise, você acha que o PSDB é popular? Você acha que alguém olha pra porra do José Serra e fala: esse cara que não fala nada de especial, ele, meu presidente.
Olha pro Geraldo Alckmin, esse cara tem carisma, hein?
Não é assim.
Nesse aí eu voto.
Não é assim que funciona. Quando tem uma crise no capitalismo, ou as pessoas vão pro lado certo, o lado comunista, ou as pessoas vão pro lado errado, que é o lado fascista. As pessoas ficam... A culpa é do índio, a culpa é da feminista, a culpa é do viado, a culpa é do preto, tá ligado? É assim.
Matheus também é cultura, hein? Mas, voltando.
Desculpa, gente.
O meu problema com a Ordem dos Advogados do Brasil não é nenhum problema político. A questão é que a anuidade do advogado tá muito cara.
Qual que é o preço?
Mano, eles aumentaram... Não, pra você ter uma ideia, eles aumentaram do ano passado pra esse ano, eles aumentaram... Tipo, 28%. Aí, tipo, um advogado entrou aí com um mandato de segurança pra poder diminuir, tá ligado? Porque, tipo, um bagulho muito absurdo.
É nacional isso?
Tá... É nacional.
Nacional.
A anuidade tá 900 e tantos reais, que tá isso, ligado? Né? Não, na verdade, não é nacional. Minto. A anuidade é estadual.
Mas não deve variar muito, não, né? Deve
não varia próximo. Muito. Pode ter certeza.
Tá errado pra caralho não variar muito. A anuidade de alguém que mora na capital de São Paulo deve ser muito diferente. Tipo, alguém que mora em Maceió, tá ligado?
Eu tô pagando 700 pau de anuidade esse ano, tá ligado? Dividi em 10 vezes o bagulho. Todo mês tô lá. Aí, tipo, você fica 2 meses de boa e você tem que voltar a pagar, tá ligado?
E se você não pagar? Se
aí
não
eu
pagar
fico em débito com a AB e meu AB é suspensa. Até o que
aí
dá
aí você
débito.
Não pode exercer advocacia.
Aí eu não posso exercer advocacia. Só que a questão é... O advogado iniciante, ele sofre pra caralho, tá ligado? Porque ele tem que pagar essa bosta. Só que, tipo, às vezes ele não consegue um trampo, não consegue o dinheiro, tá ligado? Apesar de ser escalonada a anuidade, tipo, é um advogado, dentro de 5 anos, ela vai diminuindo, ela vai aumentando de 5 em 5%. O advogado com mais de 5 anos, ele paga cheia. O advogado com 5 anos, ele paga 5% a menos. Com 4, ele paga 10, com 3, 15, até acho que 25%. Essa é a minha primeira, eu tô pagando 25% a menos. Então, mas tipo, tá, 900 e tantos reais. Não dá, OAB, por favor, olhe para nós.
Eu acho que depois desse meu discurso...
olhe para nós. Se alguém no OAB curte rap e estiver ouvindo Poeira Tapes, por favor, OAB, coloque a mão na consciência para o advogado iniciante e não exagere no valor da anuidade, porque a gente entende que é algo necessário para manter a instituição. Mas... sem advogado, não vai ter instituição. E advogado não vai querer pagar isso tudo, tá ligado?
Não, que tal...
Um salve pro Dr. Gilberto, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB-MG. Um cara que eu sou muito fã. É um cara que sabe da situação do advogado preto, inclusive. Um salve pra ele. Não sei se ele vai ouvir, provavelmente não. O cara é foda, o cara é teólogo, o cara é... caralho, quatro. Sou muito fã desse filho da puta. Ok.
Mas, então... Ah, eu esqueci, não tem nada pra falar, isso aqui vai ser complicado.
Mas, ô AB, o que eu te falei foi o Marco Túlio Baima que disse, não foi Carlos Cruz Nunes, beleza? É opinião minha. O Carlos tá fazendo um apelo aí, galera. Vamos ajudar o Carlos.
Vaquinha pra eu pagar a minha OAB.
A opinião é minha.
Vocês sabem, tipo, tem uma música que é Igualinha aqui, né? Que é a língua.
Igualinha, vai chegar.
Vocês sabem, vocês já pararam pra pensar que Mon Li é Gualim pra limão?
Não!
Será que, não. Será que é daí que veio vulgo? Tipo, limão mesmo?
É uma boa.
Agora pode começar o podcast.
Salve, irmão, Lino Beat!
Limão do Beat!
Incrível!
Ou não tem como cortar isso, é muito bom, velho. Melhor não risada.
Pelo amor de Deus!
Melhor risada.
Tá bom, peraí. Tive que parar pra comer, maluco. Ok. Voltei.
No ar, diretamente do estúdio República Independente. Esse é o podcast Poeira Tapes. Eu sou o Marco Túlio Baima, apresento o programa de hoje. Tô aqui com o Carlos Cruz Nunes. E aí, Carlinhos?
Salve, salve, Carlos Vu, Jamal Vu, Carlinhos das Lei.
Que é o que tava no... fazendo rage aí. Senhor rage aí contra a Ordem dos Advogados do Brasil.
E eu, pessoalmente, também... o meu vulgo preferido do Carlos é Lil Lawyer. Que é um vulgo do Facebook que, pra mim, é maravilhoso. O Pequeno Advogado.
E essa voz com esse sotaque maravilhoso paulista aí é do Matheus Carvalho. E aí, Teuzinho.
Teuzo, meu EP sai um dia. Eu juro que o meu EP sai.
Então, eu no meio aqui de dois MCs barras produtores barra... rappers e tudo relacionado, músicos, e eu não sou nada, eu sou...
Você é jornalista,
tô
cara,
aqui
que
no
é mais
meio
que
fazendo...
Você fala MC verdade.
MC não é nada, mano. MC não é nada. Não é nada!
Bom, pessoal, esse aqui é o podcast Poeira Tapes, como você tá ouvindo, podcast de análise de álbuns e discussões sobre rap em geral. A gente sempre escolhe um álbum de rap, talvez a gente possa mudar a pauta aí durante a vida... longuíssima que esse programa vai ter, tomara. E o álbum dessa edição é Audaz de Felipe Ret, álbum aí lançado em 2018. Escolhido pelo Carlinhos das Lei também aí, que escolheu esse álbum pra gente analisar. Essa parte que você ouviu antes dessa introdução toda é o Rage, que é um momento descontraído aqui que a gente fala. O podcast todo é bem livre, assim, mas é uma parte que a gente fala que tá puto sem fundamento nenhum. É só pra desestressar as pequenas coisas do dia a dia, ou grandes também, mas pequenas é mais legal. E vamos passar pra ficha técnica, ou que vocês querem falar alguma coisa antes?
Eu acho que dá pra passar pra ficha técnica.
Pode passar. Ficha técnica do álbum Audaz, de Felipe Rett, lançado aí 17 de agosto de 2018. 13 faixas, 52 minutos. Eu achei um pouco longo, não precisava. Eu acho que não precisava de tanto. De 52 minutos. Eu fiquei um pouco cansado quando eu tava. Eu não gosto de álbuns acima de 45 minutos. Eu acho too much, eu acho demais.
Eu sei lá, eu não tenho essa regra, mas eu acho que, pessoalmente, tem músicas nesse álbum que não precisavam estar nele.
Exato. A partir de um certo momento, o álbum se torna repetitivo.
Pra mim, um álbum pode ter 50 músicas, se fizer sentido e for interessante.
Não, parece o álbum do Suicide Boys, com 32 faixas.
Suicide Boys eu tenho preconceito de ouvir, porque os caras é muito...
Muito bruxo.
Muito bruxo.
É igual o álbum daqueles mano que fazem trap lá, o... Que silêncio horrível.
A gente tá ouvindo. Não, mas
que, mano, tem, que eles lançaram um álbum triplo.
Esse cara parece bruxo, né, velho? Estranho. É Suicide Boys, Ghost Mane, tá ligado? O cara...
Eu tenho preguiça desses caras.
Eu gosto muito, eu gosto muito.
Eu não conheço. Eu sou obscuro, vou fazer trap.
Eu gosto muito. Eu acho que falta isso no Brasil.
É que eu... são dois...
Eu acho que falta mais Xamã. Assim, o Xamã carioca.
Vitor Xamã, por favor.
Não, o Xamã carioca. Fazendo umas músicas zoando que não se leva a sério, sabe? Aquela música dele que, tipo, o clipe é como se fosse um vídeo do Chun-Li. Do Chun-Li.
Catuaba o quê? Como é que é?
Catuaba Hit.
Catuaba Hit, sabe? Falta mais Catuaba Hit do que falta Ghost Mane. Galera se leva a sério demais, mano.
Gravadora do álbum Audazia, Tudo Bom Records. Me chamam de Felipe Rett, o mais
tudo
bolado.
Você
é do Vivaz. TDBM. Tudo Bom Records.
Tudo Bom Records.
É, Audazia.
Do Tumob.
Do Tumob. Isso aí, do Tumob parte 1 e 2, né?
Não está nesse disco.
É, não tá aí, mas clássicos. E esse álbum teve participações de BK, Flora Matos, Marcelo D2, MC Days, MC PH, Pam Miquelan e Thiago Anese. Eu falei PH, né?
Falou PH, nossa, MC TH.
É porque eu já tava pensando no Pam Miquelan.
Pam Miquelan e Thiago Anese.
MC Alex. TH, Anese. Thiago Anese e Pam Miquelan.
Minha língua tá fudida aqui.
Dois artistas aí da Tudo Bom. Pam Miquelan e Thiago Anese.
Ah, e teve um verso do Mão-Li, inclusive.
Teve um verso do Mão-Li.
Verso do Mão-Li.
Que não foi
qual escrito... Faixa? Qual faixa? Qual faixa?
TDBM. Não foi escrito pelo Mão-Li, inclusive.
Eu separei um verso, uma parte do verso do Mão-Li ali, que eu fiquei... Antes de saber que era do Mão-Li, eu fiquei surpreso, assim, com uma coisa que me... Você vai ver. Eu não quero antecipar a pauta. Produção musical. Felipe Rett teve uma mão gigantesca junto com o Dallas na produção musical desse álbum. E que coisa que ele não fazia nos álbuns anteriores.
Ele disse que ele usou o álbum pra botar em prática, né, essa relação dele com a produção. Pegou esses beatmakers conhecidos dele, ele deu essa entrevista pra Vice.
Isso.
Ele pegou essas entrevistas, ele pegou esses amigos dele, beatmaker, e com ele ali junto.
Dallas e o Rick Beats.
E o Mão-Li.
E o Mão-Li funcionou como um co-produtor, pelo que eu li. É, esses foram produtores, né? Felipe Rett, Dallas, Rick Beats, Duane e co-produção do Mão-Li. E outros produtores também aparecem na música da Flora Matos. Ela produz também essa
faixa.
Flora
Matos produz muito, tá?
Produz bem. Não é de hoje que ela produz, né?
Exato.
Ela é Eletrocardiograma, que é um álbum que a gente vai falar recentemente, né? Num futuro próximo. É. Ele foi inteiro produzido por ela. Ela é uma ótima beatmaker.
E uma ótima MC também.
Uma ótima MC também.
E o Johnny Monteiro. Johnny Monteiro, que também tocou piano nesse álbum. Foi um pianista. Ele tem trabalho com o D2 e outros artistas muito grandes aí.
É, nesse álbum teve pessoal com piano, com guitarra.
Bateria. Teve bastante instrumento mesmo, né? Não, nada sintético, assim.
Hein, você sabe quem fez a capa?
Não achei os nomes. Eu achei
porque
diretor
eu tenho
de arte.
Eu tenho uma dúvida, na real. Porque, tipo, no Genius, todas as músicas no começo do álbum, elas têm umas capas diferentes.
A única coisa que eu achei sobre a capa que eu fiquei pensando é um tweet do Felipe Ret de novembro de 2017 falando que a capa estava pronta. Só que... Vamos esperar chegar na capa? Porque é uma parte da discussão que eu queria falar, que eu acho que é importante para a discussão. Dando ainda a ficha técnica, pós-produção musical, que é super importante aí. Quem ouviu os pilotos desse programa, a gente sabe, Matheus conheceu Arthur Luna, Carlos Cruz Nunes conheceu Arthur Luna também. É um cara pica das galáxias aí da pós-produção, que produz praticamente pós-produz, né? Praticamente todos os álbuns relevantes da cena nacional. Mas esse foi pós-produzido, não foi por Arthur Luna, foi por André Dias. André Dias, que masterizou na Postmodern Mastering, que é o estúdio de masterização dele. E ele já ganhou muitos Grammys latinos. O Arthur Luna ganhou 6 Grammys latinos.
Carai.
Ele ganhou, tipo assim, incontáveis Grammys latinos e um Grammy. Ele participou...
Um Grammy americano.
Ele participou da produção do álbum Sincera, da Cláudia Brandt, que é uma artista argentina, que Best Pop Latin Album, de 2018.
Legal, legal.
Ele participou da produção. E, ou seja, é mais um cara aí...
É.
Que já pós-produziu álbuns de pagode, de samba, de MPB... E agora produzindo um rapper, né?
Mas respeito aos pós-produtores, masterizadores, né?
É.
Que é algo que... É, a masterização é algo que vai... É, como se diz? É, dar corpo pra mixagem, né? Ela é o que vai... O Matheus pode falar melhor sobre isso. Ela que vai moldar ali o final do álbum. Vai ser o acabamento final, né? Como a gente costuma falar. E muitas vezes esse pessoal, eles ficam em segundo plano. É,
em
então,
terceiro ou quarto,
terceiro,
né?
Quarto,
atrás do beatmaker, atrás do, do cara que fez a capa, entendeu? Uhum. Atrás de tudo.
Atrás de todo mundo. E esses caras merecem um reconhecimento aqui, pelo menos por nossa parte.
É, a mixagem foi feita pelo Fabrício Matos, no Estúdio 2. O Fabrício Matos, eu não encontrei muita informação sobre ele. Então, mas provavelmente é um cara muito bom também, né? Porque
a produção do disco é muito boa.
Só pela qualidade do produto já dá pra ver que o cara sabe. Que o cara não é iniciante, o cara não sou eu começando a masterizar ali, mixar ali.
É. Agora, só pra finalizar rapidamente, eu coloquei aqui bateria, o baterista responsável, o Bruno Romagueira, que ele participa ativamente dos shows com o Ret. E ele participou de uma banda antiga de rock chamada Artigo 331, uma banda carioca local. O Anderson Engel, não sei como é que pronuncia, ele é o guitarrista, que ele é participante de uma banda chamada Banda Cubo, e tem um estúdio musical também com o próprio nome dele, lá no Rio, Estúdio Grande. E o piano é o Johnny Monteiro, como eu já disse lá no início, que também coproduziu algumas músicas. Direção de arte, projeto gráfico, Felipe Ret e Elias Azevedo, então provavelmente a capa vem de um dos dois. Mas eu não encontrei exatamente quem fez. Considerações antes de...
Sobre a capa?
É, podemos ir pra capa, mas...
Você tá falando no geral, né?
É, okay. No geral. Tem alguma coisa ou...
Não, tá não. Tranquilo.
Tem algumas coisas mas que eu anotei aqui, mas deve aparecer ao longo aí da nossa...
Então...
Eu posso começar a capa? É uma coisa pequena. É... Alguém me fala o nome do cabeleireiro do Ret, eu preciso ir lá.
Ou nem tá. Ou eu te arranjo um cabeleireiro muito melhor aqui em BH, velho. O cara ele salva o meu cabelo.
Chega lá, ó, eu quero isto.
Muito doido, né?
Eu gostei fazer muito,
um
eu gostei muito do
assim,
nosso cabelo.
Ou, véio.
Momento moda, poeira tapes. Eu
modelo,
gostei muito.
Modelo, eu acho que. Eu fiquei meio sem saber, inseguro se eu falasse isso no podcast. Porque o cabelo do Ret hoje em dia é aquele cabelo verde-limão, pelo menos no momento que a gente grava aqui.
É cabelo de jogador de futebol.
É cabelo do Felipe Neto, os cabelos do Felipe Ret. Não troca de Felipe.
O rolê do Felipe Neto.
Felipe Melo?
O rolê do Felipe Neto, que você não entende. Eu só sei disso porque eu tenho uma irmã que é da juventude, que ela é adolescente.
Jovens que eu dei
um
jovens.
A cada 1 milhão de inscritos, o Felipe Neto ele pinta o cabelo de uma cor diferente. Então ele já teve cabelo de todas as cores, o Felipe Neto. Não sei se é válido você falar, esse é o cabelo do Felipe Neto.
Não, mas não é nenhuma zoeira. Só eu achei engraçado quando eu vi o cabelo, mas é... A estética do Felipe Ret.
Né? Eu acho estiloso. Eu acho que
ele
parece
muito legal.
Eu acho que ele parece
bacana.
O Coringa. Mas então, Eu tenho uma dúvida com relação, e é uma dúvida que eu não consegui chegar às respostas, porque no Genius, algumas músicas do começo do álbum, elas têm capas diferentes. Tipo, elas têm... Eu vou mostrar aqui para as pessoas que estão falando, porque... E as capas diferentes, elas são uma merda.
Explica.
São uma merda tão gigante, ó. Olha que bosta.
Mas a capa, mas ela é totalmente diferente da atual?
Não, é como se fosse a capa atual, só que com um meme de qualidade muito, muito ruim. Tipo,
duvidosa.
Tipo meme de cirista, sabe? Tipo meme de conservador, assim.
Deixa eu ver. Nossa, que horrível. É a capa então, atual com oquinhos aqui.
É, com aquele oquinho do Turn
Bits,
Down For What.
80 bits.
É basicamente... Mano,
é só essa.
Essa.
Álbum,
não, as primeiras cinco tem essas capas.
Peraí, vou até lá ver. Que isso, gente?
Mas isso é sério? Não é...
É, então, a minha dúvida é... Pode ser alguém que nem eu que pegou e fez... Mudou o nome do da produção pra DJ Khaled, entendeu? Ou pode ser um rolê do álbum em si. E se for um rolê do álbum em si, isso vai tirar, tipo, uns 5 pontos da minha nota.
É, a base, pelo menos, das coisas que o Matheus tá me mostrando aqui, é a mesma. Assim, eu acho que não muda nada. Mas quando eu vi essa capa, quando o Hatch lançou esse álbum lá em agosto, eu fiquei pensando, o Hatch tá querendo ser o Drake?
Porque o Hatch é o Drake. Isso é um bagulho que eu ia falar.
Então, eu queria entender o tanto que influenciou a capa de Scorpion do Drake, que é de junho, pra capa do Hatch de agora, porque a capa do Scorpion é o rosto do Drake. E a capa...
A capa do BK também é o rosto do BK.
Também é o rosto do BK. Eu fiquei nesse paradoxo.
Eu acho que dá pra gente colocar, dá pra gente substanciar essa teoria de que o Hatch é o Drake com muito mais coisa além disso, sabe? Se fosse só essa capa, não ia ter muito peso. Mas o Hatch, por exemplo, só passando um pincel rapidinho pra galera não ficar perdida, ele fala, vou roubar o reggaeton aqui rapidinho. Entendeu? Drake. Ele faz que nem o Drake. Vou roubar o reggaeton.
Vou roubar o flow do X-Tentation.
Daqui a pouco ele vai estar fazendo grooming com menina de 13 anos, que nem o Drake faz.
Mas sabe o que que é? Assim, ele pode roubar os ritmos, mas ele é igual o Drake na hora de fazer a música. Ele executa muito bem. Ele parece que ele nasceu pra aquilo ali. Eu vejo desse jeito. O Drake quando rouba ritmos, assim, ele executa muito bem. Fica muito harmônico, audivelmente.
Free
assim,
smoke, free smoke.
Eu acho ótimo. E o Hatch também, na faixa que ele fez o reggaeton aí, ficou ótimo, assim. Ele executou de um jeito brilhante, assim. E da capa, eu acredito que é só uma percepção minha mesmo, porque do jeito que o Hatch leva, com profissionalismo absurdo e com muito dinheiro ali no rap dele, que ele pode fazer isso, eu acredito que a capa tenha ficado pronta mesmo em novembro. Ele demorou 3 anos pra fazer esse álbum. Então, acho que foi tudo muito bem pensado, assim, o processo de produção.
Sim. Capa que é só um rosto também não é nada muito...
É.
Não é nada revolucionário, assim. Tipo, o Drake não inventou uma capa não, que é o rosto dele em perfil.
MPB aí, dos anos 70, tudo era só o rosto do artista. E...
Mas eu gostei. Eu acho que o corte de cabelo dele aumenta muito a mão.
Ele tá com o fade novinho ali.
Exato, ó, o bigodinho.
Tinha acabado de cortar, né? Pra tirar foto pra capa, ele tinha acabado de cortar, né? Todo mundo faz isso. Tirar foto 3x4 aí, que todo mundo fica cagado, corta cabelo, faz a barba e ainda sai cagado.
Não, você tem que... O segredo da foto 3x4 é você sair cagado na foto 3x4 da identidade, pra quando os policiais te pegarem e verem que a identidade... Não, ele é assim mesmo.
Ele é cagado assim mesmo. Tem que ser mais feio possível, né?
Exato.
Passando agora, esse álbum teve 4 singles, que é Vivendo Avançado.
Melhor single da vida.
Eu também acho. A Libertina, que é o reggaeton aí que o Matheus
tem problemas. Para sua irmã de 15 anos.
Tem problemas. Louco Pra Voltar, que é a música que
Louco
virou...
Louco Pra Voltar foi single?
Foi single.
Foi
legal.
Single e foi clipe.
Eu tenho as datas.
Ah, verdade.
Então, tem o self-clip, né?
E todas... Exatamente, Louco Pra Voltar com self-clip. E todos os singles foram clipes. E Santo Forte
que
também.
Inclusive, eu tenho uma denúncia aqui rapidinho. Não foi o Hatch que inventou self-clip. Foi um amigo meu daqui de BH. Não é nem zoeira. É real isso. Chama Matheus Macalli, da Liga. Procurem saber. Ele ficou muito triste, velho.
Deve ter ficado muito triste.
Porra.
E tem esse clipe... esse clipe. Teve esses 4 singles, Vivendo Avançada, Libertina, Louco Pra Voltar e Santo Forte, E 6 clipes no total até hoje, né? Até hoje, que são esses 4 singles que vieram com clipe, Gonê e Retiavélico. Então, essas são 6 faixas aí de 13 que tem videoclipes.
Exatamente.
E vamos passar pros videoclipes agora, né?
Exato. Passar pros videoclipes?
Vamos passar pelos videoclipes. Tá bom. É a faixa 6, que é Vivendo Avançado.
Acho que foi o primeiro single, né?
Primeiro single. Em ordem cronológica que eu tô falando.
Verdade.
28/3/2017.
Quando lançou o clipe de Vivendo Avançado, eu ainda trampava no RND, tava na casa do nosso querido amigo Anderson Cabeça, que coordenava as paradas antigamente.
Ele é daqui de BH?
Ele é de Minas, mas não de BH. Ele é de uma cidade do interior ali.
É Divinópolis.
Atualmente ele mora em São Paulo,
é Divinópolis.
Espero que ele ouça.
Divinópolis.
Ele morava lá, hoje ele tá morando em São Paulo. Ele mora em Osasco hoje. Um salve pro Anderson, meu grande amigo Anderson. Eu tava com ele, quando lançou esse clipe, eu tava com ele lá. Quando saiu, um feat Hatch, BK e MCTH, o que, que a gente pode esperar? Quando lançou, a gente tá assim, eu cheguei pra ele e falei assim, mano, essa música, sexta-feira, você pega seu carro na garagem, coloca... Sexta-feira, 6 horas da tarde, pega seu carro na garagem, coloca o pendrive e vai pra casa do seu amigo buscar ele pro rolê. Essa é a música desse momento. Essa música. 6 horas da tarde, numa sexta-feira, você vai sair pro rolê. Você vai pegar seu carro e buscar o seu amigo na casa dele. Essa é a música. Eu gostei muito de como ele trouxe um MC de funk, né? O Hatch, ele tem essa característica. Transita. Rappers do Rio fazem muito isso, né? Jogam MCs de funk nas músicas. O Bril fez isso, o Hatch faz isso. Eu gostei muito de como ele trouxe o TH num refrãozinho que combinou muito com a voz do TH.
Ainda porque o TH, ele já tinha feito uma música que falava do Hatch, que segundo o próprio Hatch, ele falou que é muito fã por causa do TH.
Fumando vários bags,
verdade,
som
verdade,
do último
verdade.
Volume, som do Felipe Hatch.
Palinha aí, galera.
Funk.
Aí... Eu gostei muito de como ele trouxe o TH e...
Com autotune. TH com autotune.
Com autotune, hein? Vivendo avançando.
Muito massa.
E o BK não me surpreende. O verso dele, ele trouxe de uma forma... que é o BK, né? Como a gente conhece o BK, que ele mais tranquilo, mais, tipo, mais suave. E o flow do Hatch nessa música... É incrível. Mas voltando pra questão do clipe, mano, até chover pra cima os caras fizeram, tá ligado?
Foi mesmo. Gabriel Camacho, direção.
É real.
Produção aí do. Produção aí de Rick Beats, mas.
Até chover pra cima os caras fizeram, tá ligado?
Gabriel Camacho.
É um clipe comum. Não tem muitos detalhes de coisa. É ali a galera no catete, tá ligado? Trocando ideia.
Mas é muito representativo, assim, do
Exato.
Que a faixa fala.
Do
é como
que
se
é?
Fosse... a rotina, assim.
Rotina.
Do,
tá ali
deles,
saindo com dente de ouro no esquema tático.
Não, eu até pesquisei uma coisa, porque é filmado basicamente em três cenários diferentes. Em frente ao Palácio do Catete, que é... É o grande marco da região, né? Catete, TTK. Glória, Flamengo ali. E tem uma parte que ele fica de frente pro aterro do Flamengo e atrás passa os carros, assim. E aquilo é um marco muito grande de rotina, então... Porque tráfego, né? Tráfego. Não tráfico. Tráfego.
Fego.
Ali mostra como se fosse todo mundo indo pro trabalho todo dia, assim, coisa de rotina. Isso é um marcador muito importante.
E eles ali de boa.
E de cenário. E eles ali na vivência deles, conversando. Todo mundo de preto também, isso me chamou muita atenção.
Gostei muito.
Num dia nublado.
Tem lá todo mundo, pessoas que estão no clipe.
Dia nublado, dá toda uma ambientação obscura, assim, mesmo de
particularmente, particularmente os clipes do Hatch, eles são muito bem produzidos.
Sim, não.
Tem um clipe dele vazado, não sei se vocês já viram, um clipe vazado, ele não lançou esse clipe, ele nunca lançou esse clipe oficialmente, que é o clipe de Hells, do primeiro disco dele. É um clipe extremamente bem produzido e ninguém sabe quem fez, não tem informação nenhuma do clipe, que foi um clipe vazado, vazou. Ele nunca lançou esse clipe. E é de um toque que quem põe quem tá colocando a mão nos clipes do Hatch realmente merece um Grammy também. Porque eu acho que ele tem muito cuidado com o clipe. Até porque é o clipe que vai chegar no ouvinte médio.
E é o que o Hatch...
Mais história eu acho que é o forte isso, né? Do Hatch.
Eu tenho duas coisas pra falar. Uma que eu não sei nem se tem muito cabimento isso que eu vou falar. Mas me lembra muito se vocês já viram aquela apresentação de All Day do Kanye West.
No All Day, liga.
Me lembra um pouco uma versão de clipe daquela apresentação, tá ligado? Todo mundo ali junto.
Tipo, I Got a Kiss, tá ligado?
E, por outro lado, esse é um dos principais fortes do Felipe Hatch, né? Profissionalismo, ele é um dos MCs mais profissionais da cena. Tanto em questão de quanto ele faz, quanto ele fatura a conta bancária dele, quanto em questão da seriedade que ele trata o trabalho dele.
E os lugares que ele tem acesso também, né?
Ele é assinado com a Sony Music, não é?
Ah, distribuidora, no caso.
A distribuidora dele é a Sony Music, eu acho.
Tudo Bom Records que produz, mas ele tem a distribuidora,
né? É que nem a Emicida, então.
É tipo o Lucas Carlos, que é da Universal, e só que quem produz os bagulhos pra lá é a Pirâmide.
Os lugares que o Hatch ocupa são muito importantes. Que ele vai em lugares que poucos rappers têm acesso, como ele faz show em favela, assim, no Rio, sabe? Que são poucos rappers do tamanho do Felipe Hatch que vão. E ele tem acesso a festivais que quase não tem rap. E ele tá lá, sabe? Ele é um cara que de ouvinte médio e chega também com esse álbum, ele chega também para os ouvintes da cena mais underground.
Ele cria carioca.
E o Hatch é muito bom. E esse clipe, Vivendo Avançado, o que me chamou a atenção mesmo foi essa ambientação toda que ele consegue dar pro Bairro do Catete.
Exato.
E o Palácio do Catete, eu fui pesquisando, eu descobri isso, não fica no Bairro do Catete, teoricamente. Fica no Bairro da Glória. Mas enfim, só uma curiosidade.
KGL.
Cara de geografia aqui.
Geografia, eu procurei lá. Eu procurei muito o nome da rua que os carros passam
no
clipe, mas eu não encontrei, eu fiquei em dúvida. Então eu preferi não falar.
Eu também gostei do clipe de... Qual foi a outra que teve clipe? A Libertina.
Libertina.
Eu gostei muito.
Foi lançado dia 23 de janeiro de 2018.
Gostei. Ela quer aquela musiquinha, né? Estilo Felipe Hatch. Tranquilo.
Raga. O Felipe Hatch amassa, assim.
Tranquilo.
Ele chega confortavelmente num ritmo que ele não domina bem confortável.
Ele é de uma versatilidade incrível em questão de instrumentais. Pra ele rimar no instrumental não é muito difícil pra ele.
Eu tenho bastante ranço dessa música.
O Matheus tá calado nesse...
Do clipe... Eu tô esperando o meu momento de falar. do clipe, da música em si... Eu tenho bastante ranço,
clipe,
pra ser
sabe quem foi roteirista desse clipe? Caio A, com o Douglas Martins.
Salve,
pra onde
Caio
que eles A. Pra onde que eles viajaram pro clipe?
Foi Cancún, México.
Não, velho, não tem rolê mais básico que isso. Mais ranço ainda.
Não, e tipo assim... o clipe eu tenho várias...
Vai sair um dele na Holanda.
Eu tenho...
Holanda é melhor.
Vai sair um álbum, né, deles na Holanda. Verdade. Djonga...
É um álbum, não sabia.
É um EP.
Djonga tá na Holanda, não sabia disso.
Djonga...
Já voltou, se pá.
Voltou. O Djonga, Hatch e o De La Cruz fizeram um álbum aí com a Pineapple.
Sabe por que eu sei menos que vocês nesses rolês?
Por quê?
Porque eu não sigo a melhor página, o melhor canal do Facebook, Snap dos Rappers.
Eu também não sigo.
Eu não sigo isso,
Snap dos Rappers.
Eu tô zoando, porra.
Mas aqui, falando do clipe da Libertina, eu destaquei isso, porque é um clipe que não traz nada de novo, não traz autenticidade, assim. É uma música também que, no meio do raga, não traz autenticidade. O que me surpreende é o Hatch confortavelmente num beat diferente. Mas aquilo...
O que me surpreende é o Hatch cometendo apropriação cultural. Raga não é nossa cultura. Sabe o que é? Sabe qual que é o raga da nossa cultura? É axé. Faz um axé.
Axé.
Mas a Libertina é aquele clipe clássico ali de na praia, clima tropical, todo mundo com um drinkzinho na mão ali pra aliviar o calor. Quatro modelos diferentes fazendo o papel da mulher do Hatch. O Hatch falando ali de...
Eu não percebi que eram quatro modelos.
São quatro
diferentes.
Modelos
eu
diferentes.
Também não percebi.
Quatro modelos diferentes. E depois tem aquela cena no... Como se fosse um jantar na praia, luz de velas, aquela cena clássica. Enfim.
Preguiça às vezes três.
Não tem nada de novo, mas é isso. Direção do Gabriel Camacho também. Gabriel Camacho que fez o Vivendo Avançado. Assistente de direção Caio A e Úrsula Fernandes, não conheço. Douglas Martins e Caio A de roteiro. É isso.
Caio A.
Aí depois teve mais um single, faixa 9, Louco Pra Voltar, que é o self-clip.
Tô de... louco pra voltar.
O essa música é foda.
De... Essa música é foda. Posso contar um segredo?
Só falar a data, claro, aqui pra completar. 12 de junho de 2018, ou seja, 2 meses antes, eles lançam esse self-clip.
Essa música, Tô Louco Pra Voltar, eu danço ela no espelho.
Por que no espelho?
a gente tem que marcar um rolê aí. O primeiro... Rolê oficial do Poeira Tapes.
Poeira Tapes Fest.
Vai ter que a gente dançar Louco Pra Voltar. Aí.
Todo mundo dançando Louco Pra Voltar por 5 horas.
Aquela cena... Vocês sabiam que aquela cena que viralizou do Louco Pra Voltar, aquele tomando em quadro, assim, do policial?
Tô ligado,
do policial,
tô ligado.
Não sei se vocês lembram.
Isso é marketing inteligente.
Exatamente.
Isso é marketing inteligente.
Ele no vídeo lá do acho que do Deezer.
O Djonga tentou copiar isso, não tentou? Naquele A Música da Mãe?
Não lembro.
Que saiu antes da cena dele sendo levado pela polícia?
Não, ó, foi o seguinte, a estratégia de marketing é que o Hatch, ele disse que ele ficou dormindo no dia que ele ia lançar, aí a esposa dele mesmo que soltou no Snapchat alguns snaps, né?
No snap
como se
dele.
Fosse, no snap dele, como se fosse snap normal. Uhum. E o último snap, assim, que ele falou, meio-dia, soltou o snap dele dentro da viatura. Aí, meia hora depois, ele foi e soltou o clipe. Foi uma estratégia de marketing, mas o que eu ia falar, a cena do enquadro, é onde o policial, é um brother dele do Catete, que vestiu a roupa de policial, a farda de policial e deu um enquadro. Mas
uma
dá
dúvida,
pra perceber,
uma
assim.
Uma dúvida que eu tenho. Você usar... Eu pegar e usar um uniforme de policial saindo na rua, é crime, não é?
Não sei.
Caralho, agora isso é pra mim. Pegou de surpresa, né? Hein?
Eu boto fé que deve ser.
Como é o uniforme oficial, obviamente não pode. A questão de ser parecer um policial, querer, depende do seu ânimo, fraga.
ânimo, velho, eu adoro a lei de país cristão, que você tem que pegar e você tem que definir se a intenção da pessoa era isso.
É real. Qual a sua intenção?
A intenção das pessoas? Não é assim que
de um policial
funciona.
A gente já sabe, né?
Qual a sua intenção ao sair de policial na rua? Querer, enganar as pessoas? Você querer, tô aqui fantasiado, tá ligado? Óbvio que você vai tomar um bandão, sabe? Mas não vem ao caso. Mas é realmente a questão do seu dolo, do seu ânimo.
Sim, sim.
Entendeu?
Mas vamos prosseguir, porque essa era uma pergunta mega X. Beijo, X.
Ficha técnica do direção da Venena, que é uma produtora, que é Pedro Brasil e Matheus Araújo. Roteiro, Rafael Medeiros. Produção, Alana Morim. E Mão Li, vulgo Limão.
Internos Poeira Tapes, ó. Já temos o DJ César Profeta.
César DJ Profeta.
Kelly, DJ Kelly. Best Jazz. E agora o nosso querido Limão.
Todo episódio tem um. Edição também é da Venena, que fez tudo. E o Color Grading também é da Venena. Agora, e o último single que veio como clipe é da música Santo Forte. Que é que são 4 dias antes do lançamento oficial do álbum, dia 13 de agosto de 2018. Direção do Gabriel Camacho, roteiro do Doug Martins e produção Anistela e Alana Morim também. Esse clipe me tocou profundamente, assim, porque o Hatch pega atores de diferentes... Fora do padrão físico. Então, ele pega uma advogada negra, ele pega uma mulher que... A advogada negra, no caso, que no final do vídeo eles se apresentam, conta as histórias dele. Aí ela fala das dificuldades de ser uma advogada negra, que o nome dela é Pamela Parreira. Uma mulher que teve o corpo todo queimado e tem a sequela nisso na pele, que ela viu o pai dela ateando fogo na mãe e salvou.
Vítima de machismo, né?
Não, ela viu o pai dela atirando fogo na mãe, né? Ela,
vítima de violência familiar.
A mãe dela faleceu e com 80% do corpo queimado e o pai suicidou. O nome dela é Amanda Carvalho. O Ademar Lucas também, o da Demáfia, skatista aí do coletivo Ademáfia.
Demáfia.
Demáfia, famoso aí na rua, né?
Meu sonho é ir numa festa do Ademáfia.
Baile do Ademar?
Baile do Ademar.
E teve aqui em BH já o Baile do Ademar.
Teve.
Acho que não me engano, no ano passado. E o para-atleta Caio Gonçalves, do badminton, um rapaz negro também chamado gay, chamado Arthur Santos, e um homem da limpeza urbana chamado Jota Júnior. Então ele pega esses
Bacana.
Personagens pra
disso.
dar visibilidade e, assim, é um clipe bem tocante mesmo. Massa. As pessoas, mostra as pessoas na realidade delas ali.
Só, e... repete a faixa que é?
Faixa Santo Forte, Santo faixa 3.
Forte, Santo Forte.
E engraçado não, né? Mas a primeira cena... do clipe é o Rhett mostrando o filho dele. E o refrão fala: novo líder. Já surgiu um. Como é que é o refrão?
Nasceu um novo líder.
Não é surgiu. Uhum. É nasceu um novo líder. E é o filho dele, assim. Então tem toda uma representatividade ali. Aí tem mais dois clipes, passando rapidamente, que a gente já tá muito tempo nessa faixa. É a faixa 5, que é Gonê. 14 de 12 de 2018, aí 5 meses depois.
A gente pode falar um pouco mais da Gonê como faixa?
Não,
como
deixa,
faixa?
Como faixa a gente deixa pra frente.
Deixa pra frente. Então eu vou passar bem rápido aqui sobre os clipes pra gente
Sim.
abreviar mesmo. A direção também do Gabriel Camacho, roteiro do Douglas Martins de novo, produção Ana Estrela e Thiago Tico novamente, edição e pós-produção Gabriel Camacho.
Nada novo nesses clipes, né? Nenhum Lyrical Lemonade, não, que é uns bagulho doido.
São clipes muito bem produzidos.
São clipes profissionalmente produzidos, um rolê que se a MTV tivesse viva, ia tocar em loop na MTV.
Exatamente.
Mas é a faixa...
Nada que, assim, meu coração fez ficou feliz, assim. Que eu fiquei
igual eu disse.
Mas esse é o rolê do Red. Esse é o rolê do... Os clipes dele não são... Os clipes dele são bem produzidos e genéricos.
Não, mas eu achei Gonê não genérico.
O clipe de Gonê eu achei selfie bem genérico.
Selfie clipe não é genérico.
Clipe não, mas Gonê eu achei bem
genérico. Eu não achei genérico.
Às vezes ele sai da curva.
Santo Forte também eu não achei genérico.
Santo Forte eu achei genérico.
Eu acho que no modo geral não é.
Eu tenho, sei lá, não desceu muito bem.
Enfim, eu não achei genérico, mas aí é uma questão minha. E aí ele fala sobre a música no clipe, mas eu achei um clipe, assim, bem produzido. Eu amo o Pedro Matsu, não sei se vocês conhecem, que é o vulgo Hatsu, que é o que faz aquelas roupas personalizadas com desenhos, assim. Eu acho
legal.
Bem estiloso, e o Hatch aparece com um conjunto do Hatsu. Crianças brincando com arminha de água, fazendo aquela metáfora, não, mas um paradoxo com a vida real aí, né? De adolescentes, crianças com armas reais e tal.
Sim, enfim. Sim.
Exato.
Faixa, aí depois ele lançou a última faixa que tem clipe, é a Retiavélico, que é a faixa número 2, de 21 de fevereiro de 2019.
Faixa do caralho.
Muito boa também, que é Real Rap. Que o Matheus deu uma risadinha aqui. Irônica.
Que é isso, gente?
Real
que
Rap.
Que é isso, meu
Real
Deus?
Rap do Felipe Rett. É, Sangue nos Olhos. É um clipe também muito próximo de Vendo Avançado, mostrando ali a vivência. Passa ali pelo...
Eu mudei de ideia.
Cenário de Vivaz, do Neurótico de Guerra.
Verdade, eu lembro.
Passa ali do morro. Tem aqueles mano que cola com o Rafa Moreira, que eu gosto muito deles, o Hit Them Folks Command, de galera que dança de São Paulo.
Eu gosto muito do
eles
Command,
eles são muito
véio.
Bons, eles são foda.
Os caras faz Hit Them Folks. Caralho, salve pro Command, tá ligado? Eu acho os caras muito foda, o Command, tá ligado? Eu vi eles dançando Chainsaw Manek, do Da Lua.
Eles são muito bons, eles têm um canal no YouTube, segue lá,
eles
são muito bons. E, enfim, esse é o clipe e agora vamos passar pro arranjo instrumental. Vai lá, Matheus, você tá muito caladinho, vai lá.
Meu momento.
Seu momento.
É, os arranjos instrumentais, eles é como toda coisa no mundo, eles têm pontos positivos e pontos negativos, né? Vou começar pelos pontos negativos, porque eu sou essa bicha do mal. O primeiro, tipo, ponto negativo, eu acho que tiveram bastante samples de bateria daquele baterista que você citou. Você lembra o nome dele?
É...
Bruno Romaguera.
Isso.
Tiveram bastante samples de bateria do Bruno Romaguera. E esses samples, eles não necessariamente fizeram muita diferença na produção, sabe? É, eu boto fé que a grande maioria das pessoas que ouviu não percebeu a bateria orgânica. O ponto positivo que eu acho, principalmente, que pra mim é a parte mais inspirada do projeto, é a escolha de instrumentais e o jeito que o Felipe Rett, ele constantemente voltou pro gênero clássico do Rio de Janeiro, que é o funk melody, né?
Funk Melody.
Eu falei estranho, né? Funk Melody.
Funk Melody.
Funk Melody. Bem, o Funk Melody, né? Que tem vários samples de vários MC, de vários funks das antigas, tá ligado? Tem músicas que aquela música que foi escrita pelo Thiago Anese, qual que é o nome dela?
Essa é o do Self Clip, é a música do Self Clip.
Sim. Ela, basicamente, se você não ouvir com o Self Clip, você consegue... E eu conseguiria pegar e fazer um instrumental de funk melody, colocar no fundo, e ia ficar um ótimo funk melody.
É, louco pra voltar.
Louco pra voltar, tá?
Nossa,
ligado?
Fica maravilhoso. Faça isso, por favor.
Eu não sei se eu consigo.
Vai chegar no hatch, com certeza.
E se chegar no hatch, o hatch vai fazer e vai fazer bem, porque é isso que ele faz.
É. Sim, sim.
E vamos chamá-lo para o Poeira Tapes.
Altos beats de funk, altos os instrumentais, esse caminho com que a produção instrumental caminhou, é um caminho muito nostálgico. Talvez não para mim, que eu sou a pessoa mais paulista que você já vai ver da minha vida, eu não tenho uma história. Mas é um caminho que tem uma historicidade muito foda, sabe? E faz muito sentido para um MC tipo Hatch, que alcança os mesmos lugares que o Funk Melody alcançava, tomar esse caminho. Os instrumentais são todos muito bem feitos, sabe? De um profissionalismo e de uma qualidade incrível.
Incrível.
E é aquilo que a gente disse, né? O Hatch fala em entrevistas que antes, tanto numa Margem Distante quanto no Audaz, quanto no Vivaz e o Revel, nos três álbuns anteriores dele, parece que ele tinha medo de estúdio. Ele não ficava tanto em estúdio quanto ele ficou no Audaz. E influenciado muito pelo filho dele, nascimento do filho dele, ele falou que esse álbum, como todo, ele tem esperança de enxergar o futuro e tal, você vê muito no futuro. Mas é isso, ele produziu muito, então é interessante essa linha.
Ele teve mão muito na produção, não sei se exatamente se ele produziu, se ele pegou e tocou no teclado.
Diz ele que produziu.
Mas ele tem uma mão muito presente na produção, e dá pra ver porque é um álbum muito conciso, né? Os meus beats preferidos são Maconha.
Muito engraçado.
Anarcos, que...
Partes do final aí do
Anarcos
álbum.
Anarcos e Gonê, por incrível que pareça.
Eu acho que os meus são Gonê, Retiavélico, a viradinha de Aquele Menino e Vivendo Avançado.
Eu gosto de Vivendo Avançado também, que o Hatch falou que pegou um sample de sexo tântrico, se não me engano.
Parece ninfas cantando.
Ele falou que ele pegou um sample de sexo tântrico e fez a bateria, se não me engano, e deu pro Rick Beats, que fez o beat, pra ele montar.
O fundo parece ninfas cantando, hein? É legal.
Eles usam muito isso nesse álbum, que é um ponto negativo pra mim, porque... Mas isso é um rolê totalmente pessoal da minha produção. Eu tenho fobia de reverb, num geral. E esse álbum parece... Ele lembra quase Cloud Rap, no sentido de que os instrumentais, eles têm os samples principais, eles têm uns reverb fodidos, sabe? Você consegue só perceber o contorno da melodia em músicas tipo Vivendo Avançado, por exemplo. Uhum. O reverb é pesadão no fundo e você... Parece é que nem aquilo que você falou, parece que você tá no meio de ninfas, parece que o som do sample principal é meio nublado, é meio difícil.
Eu achei parecidíssimo com o beat de Vivendo Avançado, achei parecidíssimo com Lamborghini Ride do A$AP Mob.
Sim.
Achei parecidíssimo, inclusive. Não sei se foi inspiração, o que aconteceu, mas achei legal.
Essas faixas mais de início do álbum, as seis primeiras, né? Não todas elas, mas Vivendo Avançado, que é a 6, Gonê, que é a 5, Santo Forte, que é a 3,
TDBM,
Retiavélico, TDB... na verdade, as 6 primeiras mesmo.
É.
E Aquele Menino, a 1, são de uma... São mais sintéticos. Esse álbum tem muito grave presente, assim. E eu gosto muito dessas 6 primeiras faixas, porque eu gosto mais de ouvir o rap mesmo, sangue nos olhos, mais sujo. E é isso que ele faz nessas 6 primeiras faixas. Depois ele vai tornando aí o que eu chamo de soft, né? Que é aquelas faixas mais melódicas. O Hatch faz isso em todas as faixas, né? Na verdade. Ele é um cara muito melódico e faz isso com perfeição. Mas são faixas que dão um espaço maior para ele ser melódico. Como a Libertina.
Exato.
Como a faixa com a Flora Matos mesmo, a faixa número 7.
Gosto muito.
Isso dá um espaço pro Hatch, e é aquilo de ser confortável. É. Nos mais beats diferentes ele consegue.
Eu acho que ele fechou muito bem a trilogia. Eu considero talvez o Audaz o Hatch mais maduro, que é o Hatch que ele buscava desde o, O primeiro álbum, que é o...
Numa Margem Distante,
o,
ou Vivaz?
O Vivaz, da o trilogia.
Vivaz de 2011, isso, Revelde de 2015.
Isso. Demorou. Tem uns espaços isso. muito grandes entre um álbum e outro, agora... mas é, finalmente ele fechou essa trilogia. Eu achei que fechou muito bem em questão de instrumental, principalmente.
Posso abrir uma vírgula totalmente gigante só pra... Vocês já viram os tweets do Hatch flertando com a Anitta?
Muito antigo, né? Você já me disse disso.
E a Anitta tá e a Anitta flerta de volta. Eu só não posso dizer que rolou alguma coisa, porque eu não lembro de. Porque o tweet inicial do Hatch foi apagado, e aí a gente não sabe. Uhum. Mas.
Mas tem uma parte que ele fala, né? Será que era a Anitta?
Não era a Anitta, era o tweet.
Não, mas ele parece que ele fala na música, uma faixa, ele fala, parece, sei lá, peguei uma mina e falou que era a Anitta, mas será que era a Anitta mesmo?
Voltando à questão.
Sonhei acordado agora.
Voltando à questão da trilogia rapidinho, o Hatch diz que é igual o Carlos disse, ele se sente mais maduro depois do nascimento do filho dele, que coincidiu com o lançamento do álbum. É, esse álbum que demorou um tempo para ser produzido, mas ele diz que o primeiro álbum, que é o Vivaz, essa trilogia, ele estava meio em crise, então é um álbum mais filosófico, ele enxerga desse jeito. O Revel ele escreveu enquanto ele estava na estrada fazendo show do Vivaz, então é um álbum que ele considera mais acessível.
Você vê o quão o Vivaz foi poderoso, né? Foi forte. Sim. Porque o Vivaz é de 2011, o Revel é de 2015, ele 15. Ficou 4 anos em turnê.
Cara.
Né?
Não, o maluco tem um busão, você é louco?
Então. E o Audaz é um álbum realmente, assim, eu acho que tem uma identidade Felipe Hatch, apesar das últimas faixas serem menos autênticas dele. Eu vejo uma coesão ali entre, igual eu disse, nas 6 primeiras, o autotune muito ligado, ele com um refrão que gruda na cabeça em todas as faixas, ele vindo cantando, ele é melódico.
Eu acho que eu vou confessando aqui, depois da faixa 9, que é Louco Pra Voltar, eu paro o disco.
É porque talvez a gente não seja o público, né?
Exato. Aquilo que a gente fala. Eu considero o Felipe Hatch um gênio pro nicho que ele quer atingir. Mas é um rolê meu. Eu depois te faça você mesmo pra frente, eu não ouço o disco mais.
Eu gosto muito de pop e eu gosto mesmo, eu ouço pra caralho. E as últimas músicas, pra mim, elas são mais esquecíveis que o resto do álbum, mas eu não pararia de ouvir. Eu ouviria o álbum no começo.
Eu não acho que não é o meu rolê, essas faixas finais.
Assim,
o rolê é retiavélico.
Eu sou junto do Carlos, assim.
Eu posso só falar um rolê rapidinho? Pode. Que retiavélico é um nome muito idiota.
Mas retiavélico...
Não, eu boto fé que tem um sentido, só que pensa na palavra retiavélico, é um nome idiota. É legal, a música é uma das minhas músicas preferidas do álbum, só que o nome é idiota.
Mas cai tudo naquela questão do Hatch ser filósofo, fazer super interpretação em tudo ali. E da arte livre, essas
uma
coisas.
Uma das diferenças que eu noto desse álbum.
Esses papos de ANCAP do Felipe Hatch aí.
Caralho.
O Felipe Hatch, ele quer me transformar em ANCAP com refrões bons.
Sabe por quê? Porque ele é o diabo.
E agora? Uma das diferenças que eu vejo na questão de letra. A gente tá falando de letra agora?
Então vamos falar de texto, família.
Vamos falar de texto, família.
Vamos falar de texto, família.
Família.
Assim, só, texto, pelo menos eu, não tem tanta coisa que eu destaquei.
O que pode falar, Matheus?
Eu tenho, pra mim, todas as músicas e todos os versos, eles parecem meio iguais. Os versos do Hatch, principalmente, sabe? Eu não tenho esse histórico com o Hatch que vocês têm. Eu não sei se é um rolê de ser de São Paulo ou se é um rolê pessoal mesmo, de eu nunca ter real parado pra ouvir. Eu gostava daquela música do Na Margem Distante que tem o Saim.
Eu gostava de Asfalto do Catete.
Asfalto do Catete é foda, hein?
Mas, tipo, a grande maioria das músicas... Eu ia falar um termo em inglês. Pra mim, eu cansei de ser paulista, não vou...
Você já
eu vou inventar um termo em português aqui, todo mundo começa a usar.
Eu ia colocar
pra
um adlib.
É um monte de verso lixeira, tá ligado? De verso que, tipo, ou ele escreveu rapidão em 10 minutos, ou ele pegou e ele já tava guardado e ele só reusou, sabe? Tipo, não parece... Não, tem muitas tracks que o verso não combina com o refrão. Na própria música inicial, aquele menino... O refrão é maravilhoso. E isso é um bagulho que a gente precisa falar. O Hatch é um MC que com maior talento pra escrever refrão que eu conheço.
Mas esse refrão que não capacidade. É dele.
Não, é a MC Daisy que canta.
E é um refrão antigo da MC Daisy.
Mas é um refrão antigo que, tipo, conta uma história e que tá abrindo pra você escrever sobre... Pô, como é que foi o crescimento do Hatch? Como que o Hatch chegou aonde ele chegou? Entendeu? Não é uma coisa... Não é engenharia mecânica você escrever um verso assim, e ele escreve um verso genérico, ele escreve um verso sobre... os dois versos dele são... Não, pra mim, não abordam o tópico, sabe?
E ele mesmo fala que essa faixa número 1 é meio que uma síntese do álbum inteiro. Sim. Que ele fala que o álbum inteiro dele, aquelas filosofias do Hatchianas, ele fala que o álbum dele representa o Rio de Janeiro. Que é meio um caos, assim, e a gente... Tipo, ele deu esse exemplo numa entrevista que eu vi, se eu não me engano foi do Deezer, que ele fala que em uma rua você vê a rua com o policial com a arma, na rua do lado, ou na mesma rua, às vezes você vê o traficante com a arma. Então, é uma coisa que quem é de fora não consegue entender muito, mas quem é do Rio consegue perceber no meio do caos o que ele fez e as questões hatchianas dele.
Posso
lá.
Abrir um parênteses?
Pode.
Antes de abrir minha fala, eu tenho amigos no RJ. Aí, de vez em quando, eles postam coisas sobre o RJ no Facebook. Não teve um tempo pra trás aí que um amigo meu, Carlos, o nome dele?
Cruz Nunes.
Não, eu chamo, não, é um xará meu, mas não sou eu. Não sou carioca, graças a Deus.
Eu tô imaginando o Carlos com um bigode, tá ligado?
Aqueles bigode falso.
Com o óculos do Z3. Carlos.
Com o óculos do Z3.
Parece coisa do programa do... Aquele, da parte do sexo do programa do...
Achei que você fala Eric Andrew Show,
não,
por algum
não,
motivo.
Eric Andrew é maravilhoso. Meu marido. Mas pode continuar, desculpa.
Ele falou que tem uma rua que chama Rua do Pulão.
O que acontece?
Eu ri tanto. Uma chance, o que acontece na Rua do Pulão?
Pulão.
Diz que você não pode... Tipo, eu falei com ele, mano, eu não vou com meu celular pro Rio de Janeiro nunca mais na minha vida e passar nessa rua.
Sem saber, né?
Jamais. Aí ele falou assim, não, tem várias Ruas do Pulão no RJ. Ok. Falando agora de letras pra mim, uma consideração inicial. O Hatch, nos discos passados dele, ele tinha uma coisa, ele tinha uma coisa com dicotomia, com antônimos, que é a característica dele, né? Porém, chega a ser um pouco... Ele fazia isso de uma forma muito exagerada. Eu não sou isso, eu sou aquilo. Tipo, de forma muito... Antônimos diretos,
eu
fraga.
Eu não sou Deus, eu sou o diabo.
Exato, um bagulho mais ou menos assim. E era um bagulho... Eu curti as músicas dele, curto, né, as músicas dele, mas é um bagulho que me incomodava um pouco. E eu acho que o Audaz, ele, se não zerou, ele diminuiu muito isso. Você pode ver, se ouvindo discos, ouvindo o próprio Audaz, o próprio Revel, que é o disco, o disco pré a este, você pode ver que ele usa muito isso.
Amadurecimento, né?
Amadurecimento musical. É um dos elogios que eu quero fazer ao Hatch, que ele abandonou essa coisa estranha que ele fazia. Tá, é muito legal pra você colocar isso numa punchline, às vezes. Mas ele fazia isso de forma muito direta e muito exagerada. E no Audaz, ele quase, praticamente zerou isso. Eu gostei muito. Parabéns pro Red. Ok. Como crítica, né? Igual eu falei, depois da faixa 9, da 10, 11, 12, 13, eu não consigo escutar. Pra mim, são praticamente faixas iguais. Não são, entre aspas, né? São faixas que pra mim são um tanto iguais e tal. O beat não me agradou muito dessas faixas. Eu sou muito chato com o beat. E se o beat me fisgou, eu tô um pouco me lixando pra letra, tá ligado? Na hora de ouvir. De resto, as letras... Gonê. A gente ia falar de Gonê. Íamos falar de Gonê, né, Matheus? Fomos interrompidos.
Preguiça de Gonê.
Preguiça de Gonê.
Preguiça.
Eu também tenho preguiça.
Assim, eu entendo. E eu acho muito massa o Gualim mesmo, sabe? Só não. Que eu não sei se o Gonê, ele...
É fazer uma música inteira, sabe?
Não, não é nem questão de fazer uma música inteira. Já é o segundo episódio que eu cito turista do
Haikais.
Do Haikais, especialmente a parte do Spinard. Pra mim, ele é um marco turista. E não é nenhuma crítica pessoal ao Spinard, eu não conheço o Spinard.
Parece que é um cara massa.
Parece que é um cara massa. Mas é assim, tipo...
Pena que torce pro São Paulo.
Também pode ser uma crítica a Rap God, por exemplo, do Eminem. Legal, você consegue rimar rápido. Legal, você consegue rimar em 20 línguas. Ou legal, você consegue rimar na língua do P. Tá ligado? Só que por que você vai rimar na língua do P? Isso real melhora a música? As pessoas... Pra mim é uma medição de piroca desnecessária, Gonê, sabe? Tipo, olha o meu pau de 22 centímetros.
Mas o rap não é uma medição de piroca? Sempre foi.
Rap bom não é uma medição de piroca. Rap bom, ele tipo, ele tem algo a mais disso, sabe?
Particularmente, eu acho o Gonê genial.
Em que sentido?
No sentido de que... Ok, vamos expor uma parada aqui. Rafa Moreira já provou pra nós que não é necessário rimar pra você poder fazer um rap. Rafa Moreira trouxe isso pra
estética,
nós.
Tudo é estética, tudo é estética.
Rafa Moreira trouxe isso pra nós.
Tudo é estética. Não ataca o meu mano Rafa. Não, vamos, aqui não é. Aqui não,
não, eu não,
aqui
eu,
não é putaria pra você ficar falando mal de Rafa Moreira.
Eu tô falando mal do Rafa Moreira, você é louco? Ele quem sabe tá falar mal de Deus?
Então tome cuidado na hora de falar do nome do Lil Raf Becerra.
Skate Draco.
Skate Draco.
Skate Draco. X e Jung Moreira.
Jung Moreira.
Eu sou real muito fã do Rafa
eu
Moreira.
Eu já fui hater.
Quem não é desse
Eu já fui hater do Rafa Moreira, vou confessar isso.
O maior... A regra pra você participar desse podcast é... Ninguém que não é fã do Rafa Moreira pode participar daqui.
Exato. Mas voltando, Rafa Moreira já provou pra nós que não é necessário rimar pra você poder fazer um rap bom. Tudo é questão de estética. Desde que as palavras soem agradáveis ao ouvido de quem, do ouvinte, ouvido do ouvinte, é possível você trazer aquilo ali e ter um bom público que vai ouvir aquilo ali. Eu acredito que Gonê não é pra mineiro, Gonê não é pra paulista, Gonê não é pra ninguém do Nordeste.
É local, né?
Gonê é algo que ele fez pro local. Exato. Só que, ao mesmo tempo, é uma faixa que, em questão de estética, ele traz aquilo ali, ele consegue... seu ouvido consegue ouvir ele rimando palavras ao contrário. Às vezes, ele
Algumas
rima...
Algumas dá pra entender.
Imagina a dificuldade que é, não sei, pra alguém, pode ser pra alguém que tá ouvindo, pode ser fácil. Imagina a dificuldade que é você rimar a primeira sílaba de uma palavra.
Se você cresceu, é um bagulho que você precisa ter... Você precisa ser fluente na língua do P, tá ligado?
Você precisa ser fluente em inglês.
Você precisa ser fluente em gualim pra falar gualim.
Ou você decorar muito tempo. Você acha que não consegue?
Assim, eu tenho diploma, eu posso dar aula de inglês, nunca dei. Tipo... É muito difícil, é quase impossível você decorar os fonemas do bagulho pra você conseguir rimar naquilo, sabe? Ainda mais uma letra de música tão complexa quanto isso. Imagina, é que nem você decorar os sons de um rap pra você rimar o rap. É muito difícil.
Realmente. Então, Gonê, pra mim, ela traz essa genialidade porque ela traz o Hatch, ele mostra ali a habilidade dele de rimar. E o Hatch mostra que ele não é só o cara que rima reggaeton, que rima melodia. Ele traz o cara que é o cara que tem habilidade lírica, tá ligado?
É uma conquista técnica.
E qual a melhor forma dele mostrar a habilidade lírica dele do que, entre aspas, rimar em outra língua, pegar algo regionalizado dele ali e jogar no rap dele, fazer um rap de trás pra frente, tá ligado?
É uma conquista técnica. O meu ponto só é que... Será que essa conquista técnica ele resulta numa música melhor? Esse é o meu único ponto, e eu acho que não, pessoalmente. Nesse caso, em outros casos, pode sim. Só passando rapidinho em duas coisas. A primeira é que... Uma crítica que eu tenho que fazer, muito contundente, que tem gíria de surfista nesse álbum. Tem gíria de surfista. O cara fala, eu odeio o Raulê. Raulê é uma gíria havaiana. De nem surfista. Raulê significa estrangeiro. Mas assim, eu sou tão contra gíria de surfista. Sou tão contra surfista. Surfista é ambiente de droga e ambiente de fã do
tigre,
tá ligado? Sou contra.
Não,
tem
isso aí.
Que acabar.
Eu não...
Socorro. Velho, isso dá processo. Do tigre. Mas é real necessário que a música fique melhor?
A gente tá ouvindo música, não tá? A gente tá gostando da... A gente tá aproveitando música.
Não, ok.
Eu não preciso dessa medição de piroca.
Mas ok, a gente tá falando de um álbum. Ali, às vezes, no conjunto do álbum, isso soe melhor. Igual a gente falar de Castelos e Ruínas. Às vezes, uma faixa separada não faz tanto sentido do que se fizer no álbum. Eu acho que Gonê é meio que, sei lá, um interlúdio. E o interlúdio nunca tem que fazer sentido.
Eu consigo até conceder isso, mas eu não acho que nesse caso é um caso que faz sentido.
É a faixa de 40 segundos do Emicida.
Cidadão, uma cidade grande.
Você vai ficar sabendo da faixa 1, 2, 3, 4 no futuro.
No futuro.
Eu tenho só umas considerações aqui pra terminar essa questão de letra. Letra eu não separei nada.
Não é o porquê que você ouve o Hatch, você não vai... Eu vou ouvir o Hatch aqui, ouvir umas letras sobre o universo. Não necessariamente.
É porque o Hatch, ele não me cativa com as letras dele. A melodia dele me cativa. Exato. Que eu acho que é o que ele consegue agregar pessoas de fora do rap.
Dois.
E uma coisa que ele é muito bom em letra, que é, assim, basicamente o que eu destaco, são aforismos, que eu pesquisei aqui antes de que é.
Explique pra nós o que é aforismo.
É a famosa aquelas letras que as novinhas colocam de legenda de foto, entendeu? Com aquelas frases, ou seja, frases de efeito. Eu separei umas aqui pra exemplificar.
Vou anotar pra colocar nas minhas fotos, peraí.
Aqui eu separei. Miséria pode ser comum, mas nunca vai ser normal.
Cara, não,
isso é muito uma frase filosófica hetiana, tá ligado?
Essa frase me lembra muito protestos de 2013. Lembra? Parece um cartaz de alguém ali no protesto dos 20 centavos, assim, falando: sou contra a corrupção, tenho que estar
aqui. A favor da paz.
Não sou conduzido, conduzo.
Você não fala mal do meu menino Kamal aqui também.
Tem uma outra.
Não tô falando mal do Kamal, tô falando mal da bandeira de São Paulo.
Perdão, paulistas. Esse aqui é empreendedorismo falando em paulista aqui, ó. Ninguém sabe porque chega por último, mas quem vence sabe porque chegou em primeiro.
Eu adoro essa frase, eu esqueci de falar ela.
Isso é muito...
Eu amo essa frase.
Isso é muito empreendedorismo.
Eu amo essa frase.
O Matheus tá olhando esquisito pro Carlos ali.
Você sabe porque chegou por último? Você sabe? Quando você chega por último, você sabe porque você chegou em último?
Não,
você deu tudo tipo, de si, tá ligado?
É real.
Você chegou em último, você sabe porque você chegou em último?
É real, mas é muita autoajuda, sabe? Eu não
cê
gosto.
Você sabe por que você chegou no último? Me responda.
E é só pra finalizar.
Porque você... Tem vários motivos, gente.
Na sua cabeça, você sabe por que você chegou em último?
Quem sou eu?
Mas eu sei porque eu cheguei em primeiro.
Devaneios retiano.
Obrigado, gente, pelas suas filosofias.
Papo de ANCAP.
É, isso
papo
é.
Papo de ANCAP, sou contra. A gente tem que pegar, levar o Hatch pra um lugar pra ele aprender sobre comunismo.
Eu prometi que eu destaquei um texto do Mão Li na TDBM, que é onde ele tem verso.
Você falou o nome errado.
Limão.
Limão, tá.
E na como é que é? Gualim, né? Na Gualim. E a frase dele, assim, não é nada demais, mas é algo que me chamou a atenção. Nunca levei a sério quem me subestima. Nunca levei a sério quem me superestima. Que é uma coisa que rapper nunca fala. Rapper sempre quer se exaltar, né? Quer falar que ele é o foda. E sempre fala assim, ó. Eu sou melhor que isso. Eu vim de baixo. Eu sou melhor que você. Olha o tamanho.
Tá faltando uns rappers aí com baixa autoestima.
Então sabemos porque ele falou isso. Porque ele não é rapper.
Você
falou uma coisa real agora. Tá faltando rappers com baixa autoestima. Tipo Yang Lin, tá ligado?
Esse é o meu caminho.
É o nosso.
E realmente agora, pra finalizar, que a gente já tá com um texto gigante, mas vai lá, Matheus, que eu tenho que abrir aqui.
A última coisa que eu tenho pra falar rapidão é que eu defendo esse álbum do Hatch do mesmo jeito que eu defendo álbuns do Drake. Você ouve o Hatch que nem você ouve o Drake. Tem espaço pro Hatch que nem tem espaço pro Drake. As pessoas precisam se divertir, galera. Nem tudo é McAllister ou matéria-prima que tá mandando uma rima, tipo, complexa sobre o universo que faz você gozar nas suas calças, tá ligado? As pessoas precisam rebolar na balada, sua mãe precisa ouvir rap, a sua irmã de 15 anos também precisa ouvir rap.
É. Exatamente. E o Hatch está aí pra nós.
Pois é, mas o Hatch também tem letras misóginas.
Nessa música, nesse álbum...
Hatch Avélico. Outra coisa que eu ia falar também
é... Hatch Avélico. Que eu separei aqui.
Eu não prestei atenção.
Também não prestei atenção.
Ele manda um... Na minha cama tem duas cachorras. Encontre aquilo que você ama e depois morra por isso.
Eu fiquei surpreso, inclusive, porque tem várias menções a cachorras e as outras menções a cachorras não são necessariamente machistas.
Mas nesse caso...
Ele não tá nem falando de mulher.
Nesse caso é misógino, não é nem machista.
Eu não sei exatamente.
Eu também não saberia dizer...
Mas eu boto fé que é.
Mas eu também... Eu prefiro acreditar que é do que não é. Entendeu? Mas em comparação com outros discos, graças a Deus...
Ele melhorou
muito.
Pô, mas o Hatch tem 34 anos, tá ligado? Ele não faz rap de hoje. Ele estourou há 10 anos atrás, praticamente. Exato, em 2012. É. Não podia colocar umas linhas dessas, tá ligado?
Ninguém podia.
Ninguém deveria fazer isso.
Difícil. Mas enfim, finalizado o texto, sim. Carlos, tem mais coisa pra falar?
Mas outra coisa também, o BK também tem linha misógina nesse disco.
Tem. Nesse disco? Qual que é a linha dele? Falei.
Ele fala, eu tô vendo mais mulher pelada do que cameraman de filme pornô de lésbica.
Eu não entendo essa linha, um pornô de filme de mulher lésbica, o quê? São duas mulheres, não tem nada demais. Que não é muito...
Eu não falo isso, tipo, voz alta.
Ele tá vendo duas mulheres peladas, tem gente que já viu três.
Não é nada demais, mas vamos continuar.
Finalizando aqui, pessoal, passamos por tudo, agora a parte de Brills, que vai ter que ser bem rapidinha. Vamos lá, Carlos.
Eu vou dar minha geralzona. Pra esse álbum, eu dou nota 8. Matheus assustado aqui, eu sou muito fã do Hatch, e eu gostei muito da evolução que ele trouxe nesse álbum. Como foi dito que o forte do Hatch não é as letras, apesar de que tem linhas dele aqui que me agradam muito, como essa do ninguém sabe porque chegou por último, mas quem vence sabe porque chegou em primeiro. Sim, é algo que me agrada muito aos meus ouvidos. A questão de produção é 10, produção 10, gostei pra caralho. A capa, apesar de não ter nada demais, é 10 pelo corte de cabelo.
Clubista.
O que abaixa muito as notas, os clipes, né? A questão dos clipes. Todos muito bem produzidos, 10. E o que abaixa a nota do Hatch, pra mim, são as letras, apesar de que tem algumas que eu gosto muito. Então, nota 8 pro álbum do Hatch.
O meu, a parte da arte visual, eu dei nota 4 de 10. Eu achei, especialmente por causa das capas, eu achei muito ruim.
Mas e se não for culpa dele?
Não, mesmo se não for culpa dele, eu achei genérico, sabe? Eu achei, o que a capa diz sobre o álbum que vai ser? Não diz nada. E os clipes também, eu achei, nada me trouxe positivo. Arranjo instrumental eu dei 9 de 10, é muito bom. A parte de texto eu dei 3 de 10. E aí na geral dá 5 de 10.
Ok.
Eu acho tecnicamente esse álbum praticamente perfeito, assim. Eu entendo como ele veio na cena. Acho que ele engloba tanto os novos fãs, entre aspas, do Hatch, que é pós-Revel, que se cativaram com o Hatch pelo Revel, quanto antigos fãs do Hatch do Vivaz, que são fãs, assim, igual eu, que ele tinha abandonado, entre aspas. Só que ele chega com uma nova roupagem e ainda agrada... os dois públicos, assim. Da 1 a 6, como eu disse, são as faixas que eu gosto. Sobre identidade visual, eu dei nota 10, eu acho que 10 brilhos, assim, porque clipes perfeitos, capa perfeita.
Eu tenho problemas com a sua nota com relação aos seus posicionamentos. Porque não é criativo, gente. O que de criatividade ele traz? É muito bem feito. Não sei se é criativo.
Mas se encaixa com a música, entendeu? O clipe não pode sair muito da música. Não tem como você ter uma criatividade... Na verdade, até tem, mas... Mas não é o caso, que eu acho que foi... Me cativou, assim. Eu acho que foi bem fechadinho.
Assim. É subjetivo.
Selfie clipe.
Originalidade. Eu acho que só a questão do Libertino que não, do Hatch Avélico, que... Não, do... Desculpa. Faixa 5... Faixa 5 é Gonê, não é essa. Faixa 3, Santo Forte, que eu expliquei das questões das minorias. Enfim, e outra... O Selfie Clip, Vivendo Avançado, eu acho que são diferenciais. É arranjo instrumental. Eu dei 9 brilhos, porque tecnicamente, assim, eu acho que foi muito bom também. O Hatch, eu acho que só precisava ter um pouquinho de atenção, que eu acho que ele poderia explorar mais questões acústicas. Não rap acústico, mas eu senti falta de um grooveado de baixo, assim, e que... São, eu acho que o Hatch poderia explorar bem, e não explorou. E letra, eu dei 7 brilhos. Na verdade, eu vou dar 6 aqui, pensando melhor. 6 brilhos por toda a questão aí de misoginia, que mesmo que seja uma linha, o rap passa por um processo de produção muito grande, foram 3 anos,
real,
e passar
real.
Em branco... Isso, acho que
ao mesmo
não
tempo
é
que num clipe tem um discurso bem feminista, né?
Mas são contradições. É igual o Castelo dos Ruínos do BK, tem a música lá...
Deus do Capeta, né?
Faixa sim, 9, sim. Que é bem...
Mais pronunciada no disco do BK do que nesse.
Pois é. Nesse não tem tanto coisa sim. Assim. Mas é isso, pessoal. Ponto positivo, ponto negativo. Eu acho que a gente acabou falando aqui no meio que a gente foi dar a nota. Frase do dia, Carlos Cruz
Nunes. Frase do
dia
é o Carlinhos ou o Marco Túlio. Marco Túlio,
eu não tenho essa criatividade de pensar agora, não. Carlos tem essa criatividade, por isso que eu tô dando tempo pra ele pensar.
Grande
enquanto eu faço um freestyle aqui pra vocês.
Podcast freestyle.
Enquanto o Matheus vai fazer um adlib final aí, que hoje foi o Carlos.
Frase do dia é... Eu sou o capeta.
Uou!
Queria agradecer aqui só para finalizar o João Pedro Viegas, que ficou de novo aqui com a gente nos trabalhos técnicos. Muito obrigado, João. Estúdio República Independente. É isso, pessoal. Fica atento aí nas nossas redes sociais, @poeiratips, Instagram e Twitter. E é isso aí. Até a próxima.
Fui.
Tá pronto.
Vai 10 horas.
E claro, em seu novo álbum, intitulado Revel, ele é o Diabo. Não, sério mesmo. Ele é o próprio
Gustavo Lazaro.